essa.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, o nosso espectador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1, que começa agora na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Segundou, minha gente, hoje é dia 9 de novembro de 2020, nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, que nós aqui em todos os dias sugerimos a vocês que, se ainda não baixaram, baixem. Além de ser gratuito, o aplicativo também tem conteúdos exclusivos, absolutamente exclusivos, que vocês não ouvirão no rádio e nem muito menos verão nas nossas múltiplas plataformas. Deixa eu dar um boa tarde aqui para a nossa Thaís Oyama e para o nosso Josias. Tudo bem, Thaís? Como é que você tá? Tudo certo por aí?
Tudo certo por aqui, Paulo. Boa tarde para você, para o Josias. Boa tarde, audiência.
Tudo bem, Josias, aí em Brasília?
Tudo bom, Paulo. Tudo bom, sim. Boa tarde a você, boa tarde a Thaís, boa tarde especial à nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos nessa, então, produção. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. Vice-presidente da República, Milton Mourão, afirma que Jair Bolsonaro aguarda a solução de imbróglio eleitoral nos Estados Unidos para parabenizar o candidato vencedor. Jair Bolsonaro volta a culpar medidas de isolamento social adotadas por governantes para justificar crise no setor de turismo. Além disso, o 3 em 1 também destaca a conversa entre o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck sobre uma possível chapa presidencial para 2022. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco do programa respondendo à pergunta do dia. O presidente Jair Bolsonaro compromete o país ao não cumprimentar Joe Biden pela vitória nos Estados Unidos? Sim, não e por quê? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Vou repetir aqui, 11 9 31 17 0 620. E lembrando vocês que estão por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é muito fácil, a hashtag 3 em 1. São 5 horas da tarde e 3 minutos em ponto. Tá na hora de começar mais um 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Olha só, o presidente Jair Bolsonaro evitou mais uma vez comentar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Esse é o terceiro dia consecutivo em que o líder brasileiro ignora publicamente a derrota do presidente Donald Trump. A postura de Bolsonaro contrasta com a de outros líderes mundiais que já parabenizaram o democrata. Hoje, em fala com a imprensa, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que Bolsonaro aguarda a definição sobre o que ele chamou de imbróglio nas eleições americanas, para aí sim, de fato, se posicionar sobre a vitória de Joe Biden. Isso porque Donald Trump e sua equipe ainda não reconheceram a vitória do democrata. Nas redes sociais, Donald Trump voltou a acusar o processo eleitoral de fraude e disse que o estágio de tabulação estaria apenas começando. De acordo com a reportagem do jornal The Washington Post, a equipe do presidente Donald Trump está se recusando a assinar uma carta para permitir que os assessores de Joe Biden iniciem formalmente o trabalho de transição nesta semana. Thaís Oyama, e aí, quando é que você acha que o presidente Jair Bolsonaro se pronunciará?
Pois é, vamos começar pelo Trump, né, Paulo? Então, só para contextualizar, que historicamente, toda vez que um candidato presidencial perde nos Estados Unidos, ele escreve, telefona para o seu oponente, o candidato vitorioso, e daí é um protocolo, né? Ele faz esse discurso de concessão, reconhecendo que perdeu, reconhecendo que o outro ganhou, e nesse discurso, além de reconhecer que ele perdeu e que o outro ganhou, ele dá os parabéns, deseja tudo de bom, boa sorte, e vamos em frente, os Estados Unidos acima de tudo. Esse é o protocolo e a cartilha do presidente derrotado, do candidato derrotado. Bom, é a primeira vez que isso não acontece, né? O Trump não só não fez isso, como ele acabou de tuitar, eu estava vendo agora, ele acabou de tuitar o seguinte: Nevada, o estado de Nevada está se transformando em uma fossa de votos falsos. Estão encontrando coisas que, quando lançadas, serão absolutamente chocantes. Isso foi há 3 minutos. Ou seja, o presidente Trump não vai largar o osso, não vai reconhecer a derrota tão cedo. E é estranho, porque, como a gente diz aqui, é a primeira vez que isso acontece. Coisa ligeiramente parecida aconteceu em 1933, quando o presidente Hoover foi derrotado pelo Roosevelt, né? Mas aí não foi uma questão dele não reconhecer a derrota. Na verdade, o que aconteceu foi uma coisa parecida, não tão grave quanto essa. Ele, o presidente Hoover, só não reconheceu o direito ou a pertinência do presidente eleito colocar em curso o plano dele para o combate à depressão econômica, né? Que era o New Deal. O Hoover achava que o New Deal ia levar os Estados Unidos à ruína e ficou insistindo muito tempo, muito pouco oportunamente, né, para que o presidente eleito voltasse atrás e continuasse a combater a depressão da maneira como ele, presidente derrotado, achava que era o correto. Então, essa insistência do Hoover fez com que ele virasse um pato manco, que é o que o Trump está arriscado a virar agora, né? Ele está isolado, republicanos de peso já reconheceram a vitória do Biden, né? O ex-presidente George Bush, o senador Mitt Romney. Então, ele corre o risco, o Trump, de ficar falando sozinho, de ficar isolado nessa teimosia. E outra coisa também, as bolsas abriram em alta, né, Paulo? Tá certo que teve a notícia, a ótima notícia da vacina da Pfizer, que a gente vai falar daqui a pouco, a grande cobertura que ela tem, ou que se espera que ela tenha. Isso ajudou muito as bolsas também, mas a alta das bolsas, o fato delas abrirem todas em alta, também significa que os investidores não estão esperando que haja um impasse na eleição americana, uma paralisia, ou, em outras palavras, não estão dando muita bola para o discurso do Trump. Então, se o presidente Trump insistir nessa negação, vai restar para ele a vergonha e o risco dele jogar fora parte, pelo menos, dos seus 70 milhões de votos. Não foi pouco, né? As projeções, ao menos, indicam que ele terá, ao final, 70 milhões de votos, que são quase 7 milhões de votos a mais do que ele teve em 2016. Então, não precisava tudo isso, ele sairia com uma grande liderança republicana, ele pode ainda vir a se candidatar em 2024, não é? A idade dele permite, a gente falou aqui que em 2024 ele vai estar praticamente com a idade que o Joe Biden tem hoje. Então, a idade não seria problema, a lei não seria problema, mas essa inacreditável birra que o presidente Trump está fazendo pode sim fazer com que ele perca boa parte desses votos, porque, enfim, não é um papel que esteja à altura de um ex-presidente americano, que é quase o que ele é, né? Bom, aqui no Brasil, a gente espera que o Bolsonaro não siga o mesmo caminho, né? E não queira passar vergonha com o Trump, porque lá no Palácio do Planalto a situação é a seguinte: o núcleo militar está todo fechado, que o presidente deveria sim reconhecer a vitória do Biden e a derrota do Trump, por consequência, o mais rapidamente possível, não tem o que esperar, todo o núcleo militar fecha com isso, mas os malucos de sempre não aceitam, não concordam, e o presidente Bolsonaro também é o primeiro a duvidar. O que esse núcleo diz? Diz que as coisas têm que ficar mais claras, porque muitos deles acreditam ainda que pode haver uma recontagem, que possa indicar uma virada, que possa haver indícios de fraude, que até hoje não foram encontrados, né, Paulo? Esse negócio de fraude está na boca do presidente Donald Trump, dos seus apoiadores mais fanáticos, e aqui no Brasil está na boca daqueles blogueiros de sempre, e agora a fileira foi engrossada pela deputada Bia Kicis, que saiu tuitando indícios inexistentes de fraude. Então, esperemos que os adultos do Palácio, né, consigam convencer o presidente Bolsonaro, a se quiser passar vergonha para o presidente Trump, que pelo menos não meta o Brasil todo, todos nós, nessa vergonha.
Muito bem, Josias, a eleição do Colégio de Delegados está marcada para o dia 14 de dezembro, né? Nós estamos hoje, é dia 9 de novembro, então temos pouco mais aí de um mês pela frente. Será que até lá nós não teremos um posicionamento do Brasil?
Eu creio que é improvável que o presidente consiga resistir até lá, mas essa era a intenção no final de semana. O presidente chegou a dizer, bom, se o colégio só se reúne em 14 de dezembro, por que é que nós temos que nos definir antes numa eleição que está sendo questionada judicialmente? A questão aí é perceber o seguinte, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2019, o nosso comércio com os americanos somou 59 bilhões de dólares. Essa cifra só é inferior às transações com a China, que somaram alguma coisa em torno de 98 bilhões de dólares. A pandemia estilhaçou as contas do Brasil, as contas nacionais. Mergulhou o ano de 2020 numa recessão histórica e encostou o número de desempregados na casa dos 13 milhões de brasileiros, com um viés de alta. Nesse cenário, o presidente Bolsonaro resolveu se estranhar com o Joe Biden, que vai substituir o Donald Trump na Casa Branca a partir de janeiro, 20 de janeiro. Por quê? Essa é a pergunta que é preciso fazer. Por nada. Não há nenhuma razão para que o presidente brasileiro se estranhe com o presidente eleito dos Estados Unidos. A grossa maioria dos chefes de Estado do mundo já parabenizou o Biden pela vitória. O Bolsonaro se mantém leal ao Trump, que questiona judicialmente a vitória do rival. E o Trump está decidido a embaralhar o processo de transição. Mas o silêncio do presidente Bolsonaro, até amanhã de hoje, vinha colocando o Brasil na companhia de países como México, Rússia, China, mas esses países já migraram para um meio termo. Eles informaram que aguardam pelo desfecho do processo eleitoral americano, essas questões legais e tal, mas já sinalizam a intenção de trabalhar com o presidente eleito. Tem esse meio termo, mas mesmo esse meio termo, o presidente Bolsonaro refugou até aqui. Aí vem o vice-presidente Hamilton Mourão, autoconvertido em tradutor das excentricidades do presidente Bolsonaro, e diz que é óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito nos Estados Unidos. O problema é que nessa matéria, quem escolhe o momento exato economiza muito tempo. E o Bolsonaro claramente está matando o tempo, está desperdiçando a sua hora. Se o Brasil tivesse um chanceler, o Bolsonaro talvez já tivesse se rendido à lógica, cumprimentando de uma vez o Biden. Mas o Ernesto Araújo é um ministro ilógico. Ele é responsável pela pasta das relações exteriores, mas defende que o Brasil restrinja os seus relacionamentos. Há duas semanas, discursando para formandos do Instituto Rio Branco, o chanceler Araújo disse que se a atuação da diplomacia brasileira faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Quer dizer, um chanceler dizer uma coisa como essa mostra que ele está no lugar errado. Ele não serve para ser ministro das Relações Exteriores. Mas, ao acorrentar o interesse nacional às idiosincrasias do Trump, o Bolsonaro se comporta como se desejasse transformar em realidade a tolice do Ernesto Araújo. O único problema é que tolice não cria empregos. Então, a gente sabe que vai ter uma relação naturalmente encrespada com o Biden, que já manifestou, em mais de uma oportunidade, a sua aversão a determinadas práticas do presidente Bolsonaro. Não só ele, como também a sua vice-presidente. Então, por que complicar esta situação? Hoje, olhando a cena toda, essa complicação se dá por nada. Não há nenhuma razão objetiva que justifique essa movimentação do presidente Bolsonaro. Então, o que é mais lamentável é isso, é que essa estratégia do presidente ela não tenha nada por trás, a não ser a sua idolatria ao Donald Trump, que ficou, perdeu o prazo de validade.
Thaís Oyama pedindo a palavra.
Só para completar, porque eu queria lembrar que talvez o presidente Trump não consiga nem o intuito dele de atrapalhar o andamento das coisas, né? Porque vamos lembrar que esse tal desse discurso de concessão não é uma obrigatoriedade, não é previsto na lei, é uma tradição, é um protocolo simplesmente. E se ele não fizer ou se ele fizer, o presidente Biden vai assumir de qualquer jeito. Ele não depende do Trump, nem da aprovação do Trump, nem do reconhecimento de derrota do Trump para isso. E também na justiça a mesma coisa acontece. Por quê? Para que ele vá à Suprema Corte, ele vai precisar, Donald Trump, ter indícios fortes de fraude. Coisa que, de novo, não existe até hoje. Até agora, Trump é página virada, goste-se ou não disso.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro criticou mais uma vez as medidas de isolamento implementadas por inúmeros estados e municípios do país durante a pandemia de coronavírus. Em conversa com apoiadores, o mandatário tentou atribuir a crise do setor de turismo a esses governantes. Abro aspas para o presidente. O setor turístico foi a lona. Quem é que mandou fechar tudo, ficar em casa e a economia a gente vê depois? Fui eu. Não, né? Para deixar claro, destruição de emprego no Brasil, quem fez? Fecha aspas. Depois da fala, o presidente reforçou a importância do voto para as eleições municipais do próximo dia 15 de novembro, domingo agora. Enquanto Bolsonaro insiste em criticar a política de isolamento, por sua vez, o democrata Joe Biden anunciou uma força-tarefa contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, Biden designou os cientistas que coordenarão a luta de seu governo contra a pandemia. Entre os integrantes anunciados está a brasileira Luciana Bolsonaro, pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos e ex-diretora de preparação médica e de biodefesa do Conselho de Segurança Nacional do país. Josias, você começa essa.
A intuição é o faro da mente de um político, né? E o instinto do presidente Bolsonaro, normalmente aguçado, não o socorreu durante a pandemia. E continua deixando ele à deriva. Quem levou o setor turístico à lona foi o vírus, não foram os prefeitos ou os governadores. Foi o vírus. O presidente estimula os seus apoiadores a votarem contra a recondução de prefeitos que adotaram o isolamento social como tática de contenção da pandemia. O Bolsonaro demora a perceber os sinais de que essa sua estratégia pode estar com o prazo de validade também vencido. Porque a sinalização mais eloquente de mudança do ambiente vem dos Estados Unidos. Mas há também avisos domésticos. O mais sintomático vem de São Paulo. O que disse Bolsonaro? Bom, quem é que mandou tudo, mandou fechar tudo, mandou ficar em casa? Não fui eu. E aí ele fala da destruição de empregos no Brasil. Quem fez isso? E aí ele estimula o eleitor a evitar o voto nesse prefeito que, nas palavras dele, fechou tudo. A pandemia que o Bolsonaro chamava de gripezinha já matou no Brasil mais de 162 mil pessoas. Isso desde março. No início do discurso negacionista, o Bolsonaro estava equiparado aos ditadores da Bielorrússia, da Nicarágua e também ao seu amigo Donald Trump nos Estados Unidos. Antes da pandemia, o Trump era uma reeleição esperando para acontecer nos Estados Unidos. Ele perdeu a reeleição, não para o Joe Biden, mas para si mesmo e para o coronavírus. A disputa para a Prefeitura de São Paulo virou uma espécie de referendo da atuação do Bruno Covas, o Tucano, no gerenciamento da crise sanitária. O prefeito paulistano está despontando aí nas pesquisas como líder, isolado à espera da definição do candidato que vai enfrentar com ele o segundo turno. Nos dois casos, o caso americano e o caso paulistano, o Bolsonaro frequenta a cena do lado perdedor. Nos Estados Unidos, o presidente continua acorrentado às alucinações do Trump. E em São Paulo, ele se amarrou à candidatura do Celso Russomano, que largou na frente e, a exemplo do que ocorreu em duas eleições passadas, corre o risco de ficar de fora do segundo turno. É cedo para dizer quais serão os efeitos da pandemia nas disputas eleitorais. Mas o Bolsonaro deveria, pelo menos, considerar a hipótese de trocar de tática. Essa coisa de lavar as mãos é uma recomendação dos médicos para todo mundo que quiser evitar o vírus, mas não é uma boa tática para um gestor público. O presidente sabe que lavou as mãos. E aí ele se escora numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a atribuição de estados e municípios para também tomar decisões na área sanitária, na área de saúde, mas não eximiu o governo federal de adotar as providências que eram recomendáveis, inclusive numa reunião quando o Bolsonaro invadiu lá o Supremo Tribunal Federal, cruzou a Praça dos Três Poderes com empresários e fez lá uma reunião com o então presidente do Supremo, Dias Toffoli. O Toffoli falou para ele, olha, essa coordenação nacional o Executivo pode fazer, não fez porque não quis. Então, essa tática de lavar as mãos está ficando demonstrada nos Estados Unidos, também em São Paulo, que pode não ser boa conselheira. O presidente deveria olhar a conjuntura, talvez considerar, pelo menos, a hipótese de mudar a estratégia, porque ele pode pagar um preço.
Josias, deixa eu continuar contigo sobre essa palavrinha aí que você falou, tática, estratégia. Eu acho importante a gente debater isso, também queria ouvir a Thaís a respeito. Porque se a gente for analisar, o presidente Jair Bolsonaro está utilizando uma estratégia semelhante à de 2018. Então ele não tem uma fixação partidária, né? Não tem um partido para chamar de seu, com um tempo de TV, com uma máquina de deputados, vereadores, enfim. Não tem o fundo eleitoral, que vários outros partidos estão se utilizando. Então ele meio que capilarizou os seus candidatos em vários municípios, né? Então, tem candidato desde PMDB até PRTB, passando por PRB, Republicanos, enfim. Tem aí um samba do crioulo doido aí. Que estratégia é essa? E você acha que essa estratégia de 2018 funciona para 2020?
Eu me referia à estratégia em relação à crise sanitária, né? Qual foi a estratégia dele na crise sanitária? Lá atrás, em março, ele defendia, final de março, início de abril, que tudo funcionasse normalmente, que abrissem o comércio. O governo trabalhava naquela ocasião com a morte de 4 mil pessoas. Hoje nós estamos aí com mais de 160 mil mortos, né?
Perfeito.
O Supremo Tribunal Federal...
Perdão.
O Supremo acionado por partidos disse que estados e municípios também poderiam gerir. O presidente aí passou a dizer que, olha, eu fui excluído desse jogo. Agora está com governadores e prefeitos. Ele lá lavou as mãos. E agora ele cobra. Estava claro já lá no início que ele ia jogar essa conta de desemprego, de desaquecimento da economia no colo de governadores e prefeitos. Só que as pessoas não estão comprando essa tese. E nesse aspecto que você menciona, eu tenho a sensação de que o presidente faria melhor a si mesmo se ele tivesse se mantido aferrado naquela decisão dele, anunciada há coisa de um mês e meio, de não se envolver no primeiro turno das eleições municipais. Ele tinha dito isso claramente, olha, não vou me envolver. Aí algumas pessoas pressionaram e ele acabou se envolvendo, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Há outros exemplos onde ele também se envolveu e também não está bem. Ou os candidatos nos quais ele apostou não estão bem. Aí fica aquela discussão, bom, os candidatos não vão bem porque já não iriam bem, ou o presidente não está conseguindo alavancar esses candidatos. Quer dizer, ele entrou numa bola dividida que ele não precisaria ter entrado. Era melhor que ele esperasse o resultado do primeiro turno, e aí sim, no segundo turno, se ele tem preferência por um ou outro, ainda que perdesse, mas ele vai lá, joga o seu prestígio, tenta alavancar o candidato. Agora, ele antecipou um desgaste que seria desnecessário, está se desgastando no Rio de Janeiro, está se desgastando em São Paulo e também em Belo Horizonte. Já estava meio claro que os candidatos nos quais ele apostou não iriam bem.
Thaís, o Josias mencionou duas questões, né? O primeiro, o discurso, né, que ele está utilizando, e também a estratégia político-partidária, né?
Zé, quanto à questão sanitária, a estratégia na questão sanitária, Paulo, o Josias falou nesse hábito do presidente Bolsonaro de lavar as mãos. Eu diria que é mais do que isso, né? Não é apenas lavar as mãos que é quando ele joga a culpa nos governadores e prefeitos. Ele está querendo, o presidente tenta com isso, transformar uma mentira em verdade, repetindo, repetindo e repetindo toda vez que ele pode. É uma mentira. Porque quem destruiu os empregos não foram os prefeitos, não foram os governadores. É óbvio, foi a pandemia que destruiu isso. Então, a outra alternativa ao isolamento social no pico da pandemia, qual seria? Seria todo mundo continuar levando uma vida normal dentro da anormalidade, né? Todo mundo indo para a escola, indo, frequentando as lojas, o cinema, indo trabalhar normalmente, quando a pandemia estava correndo solto. Quantas mortes teríamos, a gente não sabe, mas certamente seriam muitas. E daí, essa segunda onda que está na Europa, com tudo agora, e ameaça chegar ao Brasil, é mais um indício disso, né? Ela foi potencializada não só pela volta à normalidade, que era necessária e premente, mas porque com a volta à normalidade as pessoas acabaram relaxando nos cuidados pessoais, inclusive. E daí a gente está vendo essa terrível segunda onda aí na Europa e que pode chegar no Brasil. Agora, vamos notar aqui uma coisa com relação à questão partidária, Paulo, que você falou, que para quem prometeu, né, como é o caso do presidente Bolsonaro, que não se envolveria nas eleições municipais, digamos que ele está bem atuante. E eu queria chamar aqui a atenção para o fato de que ele disse na sexta-feira ou nesse fim de semana que ele vai agora todos os dias, a partir de hoje, segunda-feira, ele fazia as lives dele toda quinta-feira, né? Eram lives semanais, ele disse que vai mudar. Agora, a partir de hoje, segunda-feira, ele vai fazer as lives diárias e para apresentar os candidatos da preferência dele. Então, isso não é exatamente não se envolver nas eleições, né? Pelo contrário. E eu queria lembrar também que antes dessas lives que ele promete fazer, ele já estava fazendo propaganda de vários candidatos, inclusive ele fez propaganda para o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que é vereador e está tentando a reeleição. Não é? Então, ele foi lá, ele fez propaganda para o Carlos Bolsonaro, falou também da Val do Açaí, que é ex-assessora dele, do Paulo Chuchu, citou lá um monte de amigos durante a live que ele faz no Palácio da Alvorada, lá na biblioteca. No fim de semana, ele também gravou uma live dentro do armário, você viu, Paulo? Dentro do closet dele, né? Mas aí era para falar do Amapá. Ele tem esse closet, acho que não sei se todo mundo sabe, o quarto dele é bem grande e o closet, que é pegado ao quarto, tem algo como 30, 40 metros e está lá todo cheio de araras em formato de U. E o presidente gosta daquele lugar, acha aconchegante, mandou instalar lá uma escrivaninha e um computador. E na sexta-feira, quando ele gravou essa live falando sobre o Amapá, eu notei que ele estava lá, porque viu um monte de terno de cabide atrás dele, né? Então, ele fez essa live lá no closet. Mas ele costuma fazer a live na biblioteca do Palácio. E daí o seguinte, a Procuradoria Regional Eleitoral está contestando esse negócio de o presidente fazer propaganda durante uma live. Porque a lei das eleições diz que não pode você usar bens móveis ou imóveis para beneficiar candidatos, um agente público não pode fazer isso. Então, ela se refere aí a esse tipo de coisa, né? Primeiro, o bem imóvel é o palácio. Os bens móveis seriam essas coisas, o equipamento, a câmera, etc. É isso tudo é público e o presidente está usando isso para fazer propaganda para o filho dele, a família dele, os amigos dele. Bom, isso está sendo contestado. Aí a gente pode dizer, não, mas não é grave, mas não é só uma questão de câmera e de luz, e mesmo de palácio, de biblioteca, é o fato de o presidente da República estar usando da instituição, da presidência para fazer campanha eleitoral, né? E isso não me parece muito correto, porque tem presidente que já confundiu presidentes passados, né? Que confundiram público com privado, inclusive foram para a cadeia por causa disso. E agora o presidente Bolsonaro parece que está confundindo governo com Estado, governo com família e governo com a casa da mãe Joana, né, Paulo?
Muito bem, e só para a gente fechar antes de ir para o intervalo comercial, porque no segundo bloco a gente vai falar de Sérgio Moro e Luciano Huck, né? Mas eu estava pensando aqui, Josias, o presidente Jair Bolsonaro faz a mesma coisa que ele fez ao longo de toda a carreira dele, porque ele nunca foi um homem de partido, tanto é que passou por dezenas Democratas aí, enfim, vários outros partidos ao longo da sua carreira. A estratégia que ele utiliza me parece que é a mesma, de não se vincular a nenhum partido político, de exaltar sempre a sua figura acima de qualquer instituição partidária, e eu acho que pode ser que nós tenhamos Bolsonaro dentro de um partido do Centrão para 2022. Eu estou errado?
Ele já passou por 7 partidos, né?
7, exato.
E 7 partidos. E o objetivo central dele, nesse momento, é 2022. Então, ele está tentando tirar algum proveito nessa eleição municipal e não excluo, não, essa hipótese que você está mencionando. Ele já foi, aliás, o partido que o abrigou por mais tempo é o PP, que hoje é Progressistas, né? Mas que se chamava Partido Progressista. Não sei de onde eles tiram esse progressismo, né? Mas hoje é um dos principais partidos do Centrão. Aliás, é o partido do Arthur Lira, que é o candidato defendido pelo Bolsonaro à presidência da Câmara, e também é o candidato, é o partido que de onde o Bolsonaro foi tirar o seu líder na Câmara. Então, é o partido que ele está se dando muito bem hoje. O PTB do Roberto Jefferson já convidou o presidente para se filiar. E ele fez ali, está cozinhando em banho-maria, mas eu não excluo essa hipótese não que você está mencionando. Ele tentou fazer o partido dele, viu que não é tão fácil assim, desistiu, ou pelo menos jogou, colocou isso em banho-maria, e eu não excluo não essa hipótese de que ele venha a concorrer por um partido do Centrão. Seria ruim para ele, né? Politicamente não seria bom, porque aí ele vai concorrer como o avesso, ele já é meio avesso disso, o avesso do que ele era, do que ele representava em 2018, né? Porque aquela coisa de nova política e tal, já se distanciou disso completamente. Se ele se filia a um partido do Centrão, aí é mesmo que a vaca vai pro brejo, né?
Thaís, é possível Bolsonaro num partido do Centrão em 2022, para a gente fechar aí para o intervalo?
Acho perfeitamente possível, Paulo. Perfeitamente possível para alguém que execrava o Centrão e a velha política, mas sempre pertenceu ao Centrão e sempre pertenceu à velha política, não seria surpresa nenhuma se voltasse às origens. Seria esse o significado. Não seria uma surpresa, porque seria só uma volta às origens.
Muito bem, são 5h, 31 minutos, a gente vai para aquela primeira pausa, um rápido intervalo comercial, e na volta vamos falar sobre essa possível união aí entre Sérgio Moro e Luciano Huck. Aguenta aí, é bem rápido.
3 em 1.
Dia 16.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nós lembramos, hoje, segunda-feira, não podem circular os veículos com placas de final 1 e 2 até às 8 horas da noite no centro expandido da capital paulista. Vamos conferir a movimentação em São Paulo. Nesse momento, a CET informa que há 47 quilômetros de vias congestionadas na capital paulista. Vamos então aos principais pontos. E como sempre, né, a Marginal Tietê, no deslocamento rodovia Castelo Branco, rodovia Ayrton Senna, ou seja, em direção à Zona Leste, concentra aí uma lentidão considerável, hein? 14 quilômetros agora, até um pouco mais, 14,2, desde a região do Aricanduva até Freguesia do Ó. Isso pela pista expressa, pista local também, nós temos aí praticamente o mesmo volume de congestionamento. Então, uma situação bastante complicada agora pela marginal do Rio Tietê, no deslocamento da rodovia em direção a Ayrton Senna, em direção à zona leste da Freguesia do Ó até a região do Aricanduva. A marginal do Rio Pinheiro, segundo ponto agora, no deslocamento Castelo Interlagos, na região da Ponte Laguna até Eri Torres, uma lentidão muito menor em relação à marginal do Rio Tietê, 2,3, 2 quilômetros e 300 metros. Lembrando que a marginal Tietê, 14 quilômetros, então uma situação mais confortável agora para o motorista pela Pinheiros em direção a Interlagos. O túnel Ayrton Senna, no seu sentido único agora, também apresenta lentidão, 1,7, Radial Leste, centro-bairro, da região ali da Brasil até Vandenkolk. Nós temos também a ligação Leste-Oeste Lapa Penha, ali Alcântara Machado até 23 de maio. A Pinheiros, no deslocamento Castelo Interlagos, outro ponto Transamérica até Itapaúna, que é a ponte nova lá da marginal do Rio Pinheiros, né? Vamos dar uma rápida passada pelas estradas. Nesse momento, Castelo Branco, a região de Barueri, do 24 ao 25. Temos também ali um ponto, obras, né? O motorista deve ter atenção. Mas esse é no trecho inicial da Castelo, ali na região de Itapevi também. Então, atenção, motorista, na passagem ali do 36, obras em direção do interior. Sistema Anhanguera Bandeirantes, nós temos aí movimentação intensa ali na região de Jundiaí, pela Dom Gabriel, sentido Jundiaí. Sistema Anchieta Imigrantes, nenhum problema agora. E também Ayrton Senna, Carvalho Pinto apresentam boas condições. Vamos fechar agora a região ali da Regis Bittencourt, em Budas Artes. Motorista tem lentidão agora, 2 quilômetros de filas. E daqui a pouco voltamos.
3 em 1.
5 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan para falar agora que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse acreditar que nas eleições de 2022 não deve haver polarização política e que para isso ele está conversando sim com possíveis nomes para construir uma alternativa. Em entrevista ao jornal O Globo, Moro afirmou que o brasileiro tem um perfil mais moderado e que o ciclo de ódio entre o atual governo e o PT deve acabar. Ontem, em matéria da Folha de São Paulo, revelou-se que o ex-juiz Sérgio Moro teria se encontrado com o apresentador de televisão Luciano Huck no último dia 30 de outubro. De acordo com a reportagem, eles se encontraram no apartamento de Moro e acertaram a intenção de uma união em torno de uma espécie de terceira via na disputa pela presidência da República em 2022. Sobre essa movimentação do ex-ministro da Justiça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a chance de ele subir no palanque eleitoral de 2022 com Sérgio Moro é zero. Abro aspas para Maia. Não posso apoiar uma chapa integrada por alguém de extrema direita. Fecha aspas. O governador de São Paulo, João Dória, também mantém diálogo com um ex-juiz. Thaís Oyama, e aí, como é que vai ficar todo mundo só pensando em 2022 nesse país, hein?
É verdade, todo mundo só pensa nisso, né, Paulo? Mas o ex-ministro Sérgio Moro, ele estava demorando para se manifestar, né? Ele saiu da toca, falei com amigos dele, e ele saiu da toca agora, neste momento, por pressão de amigos. Um deles me disse que estava todo mundo pressionando o ex-ministro para ele sair da inércia, para se movimentar, para botar a cara para fora. Inclusive porque sentia-se o enfraquecimento dele, por exemplo, nas redes sociais, né? Isso pesou também nessa decisão de ele botar a cara para fora. Olha só, tem alguns números aqui. Depois que ele deixou o Ministério da Justiça, isso aconteceu em abril, né? Então, entre abril e maio, os meses logo depois da saída dele, ele ganhou, né? Ganhou muitos seguidores porque ele era notícia. Então, ele ganhou 343 mil seguidores no Twitter nesses 3 meses e chegou a 3 milhões de fãs no Instagram. Isso foi até junho, que estava quente ainda a saída dele e tudo mais, a história do inquérito no STF contra o presidente Bolsonaro, e depois as coisas vão esfriando, como tudo nesse mundo vai esfriando. Aí, desde junho, o que aconteceu? O Moro ganhou só 63 mil apoiadores no Twitter. Isso é mais ou menos 5 vezes menos do que naqueles 3 meses logo depois da saída dele. E perdeu 345 mil seguidores no Instagram. Os dados são da Bytes, agência de consultoria digital. Então, ele emagreceu, ficou desmilinguindo aí nas redes sociais. Sem aparecer, você não sustenta essa quantidade de seguidores, né? Isso todo marqueteiro de iniciante sabe. Mas aí, eu queria dizer aqui que essa notícia da aliança com o Huck, ou dessa discussão da aliança com o Luciano Huck, por enquanto, não pegou bem nas redes sociais. Pelo menos não levantou a galera, não empolgou. Entre lava-jatistas, por exemplo, a reação foi de frieza. Por quê? Porque eles não gostaram da possibilidade de o Sérgio Moro por, sobretudo, né, não gostaram da possibilidade do Sérgio Moro vir a ser vice, como foi cogitado, do Luciano Huck, que, segundo esse amigo do Sérgio Moro, me disse, ele é visto, o Luciano Huck, por muitos lavajatistas, defensores da bandeira anticorrupção, o Luciano Huck é visto como um playboy, nas palavras desse amigo do Sérgio Moro, e um playboy patrocinado pela Globo. Também a agência AP de consultoria digital fez o monitoramento nesse fim de semana e chegou à conclusão parecida, que essa aliança, a ideia dessa aliança, reuniu pouco apoio por enquanto. Os internautas não gostaram dessa história de ser vice, não gostaram das presenças do ex-ministro Mandetta ou possíveis presenças nessa aliança do ex-ministro Mandetta e do governador de São Paulo, João Dória. Então, tudo isso fez com que esse balão de ensaio aí não tivesse essa força toda. Se foi um balão de ensaio, ele não subiu aí como se esperava, como deveria, né? Por enquanto, na verdade, o que está acontecendo é que o pau, como diz o amigo do Moro, o pau está quebrando nas costas dele nas redes sociais. E também me diz esse amigo que o fato dele ter botado a cara para fora agora não significa ainda que ele decidiu-se pela candidatura à presidência da República. Mas o que me diz esse amigo também? Ainda que ele se decidir, dificilmente ele vai topar ser vice de outro alguém.
Agora, Josias, fiquei analisando aqui a fala do Rodrigo Maia, dizer que o Sérgio Moro é de extrema direita. Eu não sei se ele está forçando a barra ou se ele vive em outro planeta, né?
Acho que o Sérgio Moro, se nós tivéssemos que classificar, seria de direita, né? Extrema direita também tem dificuldade de vê-lo nesse campo agora.
Ou uma pessoa de centro, né? Talvez centro, centro-direita. Não vejo ele com as bandeiras da direita empunhadas, não. Acho que ele é um pouquinho mais para o centro.
O que deu a ele uma aparência de direita foi a vinculação dele com o governo Bolsonaro, né? O fato dele ter participado do governo, dele ter se enrolado ali em bandeiras como o excludente de ilicitude, né? Que é uma coisa associada à direita. Mas, enfim, acho que essa rotulação aí acaba ficando num segundo plano, né? Tudo, essa movimentação se deve a seguinte constatação. Tudo indica, todo mundo acredita que o presidente Bolsonaro e um candidato a ser escolhido pelo Lula vão disputar a presidência em 2022. Lula gostaria que fosse ele próprio, mas não é certo que ele consiga lavar a sua ficha, que hoje é suja. Há entre esses dois extremos um espaço a ser ocupado por candidaturas alternativas, não há dúvida quanto a isso. Você tem o nome do Ciro Gomes, que voltou a conversar com o Lula, mas é improvável que ele se acerte com o PT. E tem um grande espaço, que se convencionou chamar de espaço do centro político, a ser ocupado. Esse espaço é hoje um latifúndio improdutivo, à espera de algum nome que o ocupe. É nesse contexto que se movem personagens como o Sérgio Moro e o Luciano Huck. E eles não são os únicos. O próprio Sérgio Moro, ouvido pelo Globo, incluiu nessa articulação o governador Dória, com quem ele também já esteve, o ex-ministro Mandetta e até o vice-presidente Hamilton Mourão. Quer dizer, esse, então, não é de centro nem aqui nem na China, né? Agora, longe de sinalizar uma perspectiva de construção de um adversário potente para 2022, essa movimentação mostra que os adversários, os potenciais adversários do Bolsonaro estão perdidos, né? Se você for analisar aqui, o Sérgio Moro tem um caminho enorme pela frente e ele teria uma dificuldade muito grande de viabilizar um governo dele, porque ele hoje tenta colocar em pé novamente bandeiras como a prisão na segunda instância, o fim do foro privilegiado, que são bandeiras que o presidente Bolsonaro abandonou por conta das encrencas familiares e também porque se vinculou agora ao Centrão, né? E o Moro, se o sonho dele de virar presidente da República se realizasse, ele teria que lidar com um Congresso que é esse que está aí. E como é que ele ia viabilizar o governo dele? Quer dizer, um ex-juiz da Lava Jato tendo que governar com o Centrão. Então, isso tudo é um complicador que ele tem que responder durante uma campanha, ele teria que responder isso tudo.
E ele teria dificuldades também, você vê a reação do Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia, que está ele próprio com problemas na Lava Jato, ele reage logo de pronto, porque ele, os aliados dele, as pessoas com as quais ele convive, enxergam o Sérgio Moro não como um aliado potencial, mas como um adversário, né? O Hamilton Mourão, quem é Hamilton Mourão na fila do pão, perguntarão os eleitores do Bolsonaro. O João Dória, ele até tá tentando se viabilizar, está tentando construir a vacina, faz uma administração da pandemia vinculada à ciência, tudo isso. Agora, o PSDB, tradicionalmente, não tem votos no Norte, no Nordeste, e o Dória aparece nas pesquisas lá embaixo, lá no rodapé das intenções de voto, né? E tem o Luciano Huck, que ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que pensa. Então, por mais que eles se movimentem, não se vê, não se enxerga nessa movimentação um candidato com estamina para virar um adversário à altura. Evidentemente, os fatos estão... 2022 é um ponto ainda muito distante na folhinha, né? E o presidente Bolsonaro agora vai atravessar uma fase muito difícil. É uma fase que, inclusive, desrecomenda esse debate todo. O Brasil hoje tinha que estar concentrado em outras prioridades. Nós estamos aí com um PIB que está no chão e agora vai para o subsolo no ano de 2020. Muitas complicações para o ano de 2021. Temos aí quase 13 milhões de desempregados. O Tesouro Nacional foi à breca. Com a pandemia, nós gastamos mais do que podíamos. Entramos no cheque especial. Todo mundo devia estar concentrado nisso. Mas estamos discutindo a sucessão de 2022. Por que estamos discutindo? Porque o presidente Bolsonaro antecipou esse processo. E é uma coisa que não se compreende muito bem, porque não interessa a ele antecipar o processo, mas ele antecipou. É assim, o Bolsonaro é um político atípico. E ao antecipar, ele provoca a movimentação do lado oposto também. As pessoas estão se mexendo. Agora, insisto, não é hora... É um debate extemporâneo e, a julgar pelas conversas que nós estamos vendo, os jantares todos, parece que estamos assistindo ao casamento, à tentativa de casamento do jacaré com cobra d'água, né? São pessoas que ainda hoje estava Luciano Huck, almoçando com o Rodrigo Maia, que já disse que não suporta ou que não há hipótese de subir no mesmo palanque do Sérgio Moro, com quem o Luciano Huck jantou no final do mês passado. E agora já está o Huck a dizer, não, minha tribo está aqui, no DEM. Então, é tudo muito, muito extemporâneo, tudo fora de época, e não se vislumbra ainda uma candidatura capaz de ficar em pé. Vai surgir, o espaço existe, esse espaço do centro existe, mas ainda não há um nome nítido. Olha, esse vai ser o candidato, não dá para dizer.
Muito bem, Josias, são 5 horas da tarde e 47 minutos. Eu vou para mais uma rápida pausa, um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre essa novidade aí da vacina da Pfizer, a vacina americana. Aguenta aí.
3 em 1.
Somos milhares de alunos.
News.
Ei, a ExpoCE virtual tá rolando. Participe desse evento que vai bombar seu currículo e mudar sua carreira. Muita vaga de estágio e aprendiz. 200 palestras com certificado na hora. Vestibulares online. Dicas para o Enem. Testes vocacionais. Ofertas das melhores faculdades do país. Cursos do Google Ateliê Digital. Escapes virtuais. Games e sorteio de prêmios. Acesse expoce.com.br. ExpoCE virtual. 100% online. 100% gratuito.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Hoje, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento, em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, hoje, a partir das 9:30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, estamos de volta. Vamos atualizar as informações do trânsito. Agora, mais de 50 quilômetros de vias congestionadas, de acordo com a CT, aqui em São Paulo. Lembrando, rodízio hoje, placas 1 e 2, até as 8 da noite. A marginal do Rio Tietê, sentido da Zona Leste, é o principal ponto agora de congestionamento em São Paulo. E olha que é uma fila considerável agora para o motorista que está chegando ali a São Paulo, pela Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, e pretende atingir ali a região da Dutra e também da Ayrton Senna. São mais de 14 quilômetros agora nesse deslocamento do Aricanduva até Freguesia do Ó, portanto, pela marginal do Rio Tietê, pista expressa, pista local, praticamente o mesmo volume de lentidão. Outro ponto aqui é a marginal do Rio Pinheiro, sentido Castelo Interlagos, 2,3 quilômetros, eu repito agora, da região de Ayrton Torres até a Ponte Laguna.
3 em 1.
10 para 6 da tarde, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan. Para uma última nota aqui para vocês, a farmacêutica americana Pfizer anunciou nesta segunda-feira que sua vacina experimental contra a Covid-19, em parceria com a empresa alemã BioNTech, mostrou ser 90% eficaz na prevenção da doença com base em dados iniciais. O estudo preliminar analisou os primeiros 94 casos confirmados de Covid-19 entre os mais de 43 mil. Mil voluntários que receberam duas doses da vacina ou um placebo. De acordo com a farmacêutica, menos de 10% das infecções ocorreram em participantes que receberam a vacina. Mais de 90% dos casos ocorreram em pessoas que receberam o placebo. A Pfizer e a BioNTech são as primeiras farmacêuticas a anunciarem dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em larga escala, com um potencial de vacina contra o coronavírus. O imunizante é um dos quatro que estão nos estágios finais de testes nos Estados Unidos. Ainda nesta segunda-feira, o governador da Rússia anunciou que uma de suas vacinas candidatas, a Sputnik V, também tem mais de 90% de eficácia contra a doença. Thaís e Josias, um minuto para cada um. Thaís Oyama começa.
Pois é, que bela notícia, né, Paulo? Tem gente dizendo que essa é a melhor notícia sobre coronavírus que já apareceu até agora, porque é o primeiro sinal de que pode haver uma vacina que seja capaz de acabar com a pandemia, ou pelo menos com caráter pandêmico, né, dessa doença que já matou mais de 1 milhão de pessoas. Então é uma ótima notícia, como você falou, nesse estudo 44 mil pessoas foram testadas e daí só 94 foram contaminadas, desenvolveram a Covid-19 e dessas 94 pessoas, só 10% tinham recebido a vacina, o resto tinha recebido placebo. Então, daí esse número de 90% de eficácia, que é uma coisa muito grande e muito ampla. Então, aí as ações da Pfizer dispararam, as bolsas, como a gente já falou, subiram, todo mundo muito animado, mas ainda tem algumas perguntas importantes para fazer. Por exemplo, a vacina funcionou em alguns segmentos específicos, funcionou bem com idosos, por exemplo? Isso a gente não sabe, né? Esses casos aí que for de gente contaminada, essas pessoas desenvolveram, depois da vacina, elas desenvolveram sintomas graves ou sintomas leves? Como é que foi o grau de gravidade dessa doença, né? Isso a gente também não sabe. E quanto tempo vai durar a proteção, que é uma pergunta muito importante. Mas, sem dúvida, é uma ótima notícia. E vamos aguardar agora o desenrolar disso. Mas,
perfeito.
Para a pergunta, para encerrar só, o que a gente pode ter certeza é que ainda não será para esse ano, só para o primeiro semestre do ano que vem.
Muito bem. Josias, em dois tweets, por favor.
Quem acompanha o desenvolvimento das vacinas avalia que se elas tiverem uma eficácia comprovada de 55%, 60%, já serão de grande serventia. Se essa atingir 90%, é um percentual de imunização extraordinário. Agora, eu, nessa matéria de vacinas, eu acho sempre que há muito bumbo e pouca coisa prática ainda que possa ser analisada ali, preto no branco, isso vai dar, isso não vai dar. E lamento apenas que parece que nesta vacina da Pfizer, o Brasil não está bem posto, não está bem posicionado. Não é parte do cardápio do Ministério da Saúde, nem tem nada a ver com essa que está sendo desenvolvida pelo Butantan. Então, precisamos entrar nessa fila aí e o governo que deveria olhar, ver se esse estudo é de fato confiável e entrar na fila, como disse.
Perfeito. Gente, a pergunta de hoje aqui do 3 em 1 foi a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro compromete o país ao não anunciar aí a vitória de Joe Biden, a não se pronunciar a respeito disso? Você enviou o seu vídeo para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Boa tarde, 3 em 1. Meu nome é Marcelo Mazzo e eu acho que... Acho não, tenho certeza absoluta que isso, essa negação só nos prejudica, nos atrapalha, nos faz passar vergonha e, como disse agora há pouco a Thaís, é um tipo de birra que ele quer reproduzir, a mesma birra do Trump. E só os malucos de plantão, como ela também disse, concordam com essa maluquice de não reconhecer uma coisa que já foi mais do que comprovada e não existe indício de nada. É o mesmo negacionismo de sempre, as mesmas maluquices sempre, que aliás pontuam esse desgoverno. Boa tarde.
Boa tarde, a galera aí do 3 em 1. Sobre a pergunta, acredito que não. O presidente não está manchando a imagem de um país com suas atitudes, está manchando a própria imagem, né? Porque quem o conhece já sabe como ele é, como ele gosta de agir. E para os seus apoiadores vai sempre restar aquela frase: foi por isso mesmo que eu votei nele. Já para as pessoas mais lúcidas vão entender que cordialidade não tem ideologia, tá bom? Um grande abraço a todos, sou o Paulo Dornelles de Morrinhos, Goiás.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan, estou falando aqui de Natal. Na minha opinião, o presidente está certo mesmo. Tem que ter cautela nessas horas. A eleição do Biden não se confirmou ainda. Ele foi eleito, sim, mas pode haver uma reviravolta no caso. Tá? Então é uma questão de cautela. Está certo, está correto. Obrigado pela atenção. E quando tiverem de férias, venham aqui para Natal. Abraço.
Boa tarde a todos da Jovem Pan. Sou Giro Paulo, senhorinho aqui de Caeira, São Paulo. Eu acho que o Bolsonaro está certo. Tem que primeiro definir lá quem for o ganhador. Quando for definido o ganhador, ele vai lá e cumprimenta e na verdade, valoriza o ganhador. Não está errado não, está certinho.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Ponto final nessa edição do 3 em 1, mas antes de dar tchau para a Thaís e para o Josias, deixa eu mandar aqui um abraço muito afetuoso, muito carinhoso ao nosso produtor Renato Barcelos, que infelizmente veio a perder o pai dele por conta da Covid-19 neste final de semana. Renatão, força, nossos sentimentos a você, a gente te adora e quer te ver de volta aqui fazendo esse programa. Tchau, Thaís Oyama, um beijo para você, até amanhã.
Outro para você, um beijo para o Renato também. Tchau, Josias. Tchau, audiência. Até amanhã.
Tchau, Josias. Abração.
Abração, Paulo. Boa noite a todo mundo e meu abraço afetuoso aí também para o Renato.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui, gente. Até amanhã, 5 da tarde. Tem 3 em 1 aqui na Pan. Tchau.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Tudo pronto para decolagem? Iniciar contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Gente, para tudo que o cliente pediu alteração.
Chegou a hora de premiar quem não desiste de voar cada vez mais alto. Prêmio Colunistas São Paulo. Quem conquista, decola. Faça sua inscrição.
Para você que tem Panflix, confira uma discussão sobre casos polêmicos que dividem a opinião pública. Culpado ou inocente? Assista o júri e dê o seu veredito. O programa da família tradicional brasileira. Pânico. E na próxima terça, um panorama do mercado com o empresário João Apolinário da Polishop, no Conselho de CEO, com Carlos Zambrana. Panflix, o melhor da Jovem Pan, de graça na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Jovem Pan.